4 horas 9 minutos e esta semana Maringá sediou o Seminário Paranaense de Educação Fiscal. Uma das palestras foi sobre as bases neurais da construção da ética. A palestrante foi a professora da UEM, mestre, doutora em Biologia Celular e especialista em Bioética pela Unesco, Débora de Melo Gonçalves Santana, com quem a gente conversa agora. Olá, professora, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes.
Professora, que bases neurais da construção da ética são essas?
Então, nós hoje compreendemos que a construção do cérebro humano é um processo que se dá a partir das experiências, das vivências, dos aprendizados de toda a vida do indivíduo. Cada região do cérebro apresenta algumas funções mais específicas. E a área do cérebro em que nós temos a coordenação do comportamento ético, da moralidade, da empatia, é uma das áreas que tem esse amadurecimento também ao longo da vida, mas principalmente até o final da adolescência.
Então, por exemplo, a construção da ética, ela tem que ser feita nesse período, basicamente.
Um período de maior efetividade será. Então, neste evento, nós tínhamos muitos professores e pensando, então, no papel da família e do professor, é extremamente importante que o comportamento empático e ético seja construído com as crianças desde que nascem, mas principalmente no período da escolaridade até o final da adolescência.
E se constrói de que forma? Com exemplos?
Sim, se constrói com exemplos, se constrói com discussões, com reflexões, com propostas de atividades assertivas e também, talvez principalmente, com correções e com limites.
Agora, é importante, então, que a criança tenha esses exemplos, tanto na escola, onde ela aprende, ela discute ética, quanto em casa, então, né? Não adianta ela ter um lugar e não ter no outro.
Isso mesmo, nos dois ambientes e também na sociedade seria o ideal, né? Porque ela precisa começar a compreender que o que é certo, o que é errado. Não tem o parcialmente certo, não tem a mentira branca, não tem o vamos roubar só um pouquinho, ou faça de conta que não viu, porque isso vai criando na criança uma organização cerebral de que aquilo é normal. E isso é um dos maiores prejuízos que nós temos nesse desenvolvimento dessas regiões.
Então, as pessoas que hoje, por exemplo, a gente vê tanto falar em corrupção, né? As pessoas que são acusadas aí de corrupção, elas não tiveram esse fortalecimento ético nesse período da vida?
Então, provavelmente nós, como brasileiros, falhamos na formação desse conceito. Por quê? Podemos falar dos corruptos, né, que desviam tanto dinheiro, mas a gente pode falar do que fura fila, do que mente na declaração de imposto de renda, do que não pede nota fiscal ou do que não dá nota fiscal. Todos esses são pequenos comportamentos que são comportamentos corruptos. O que cola na prova, o que deixa colar, o que vê e não corrige, o que joga lixo no chão. E à medida que nós vamos aceitando esses comportamentos que são socialmente incorretos, portanto, resultado de uma corrupção do comportamento normal, nós estamos demonstrando que isso é normal, que é aceitável. Então, a mesma pessoa que faz isso, ela irá desviar dinheiro se ela tiver oportunidade. E é o que a gente, infelizmente, tem visto.
Uhum. Bom, aí então quer dizer que a ciência estuda isso, né? Isso já não é só uma questão subjetiva, uma questão cultural, é também uma questão física.
É também uma questão biológica. O biológico e o social se constroem completamente juntos, mas é também uma questão biológica. Então, nós sabemos hoje as regiões que estão envolvidas, né, quais os neurotransmissores envolvidos, como que isso funciona no cérebro humano. E é a importância de que, assim como quando você vai aprender a falar, ou vai aprender a andar de bicicleta, ou vai aprender a tocar piano, nós precisamos de repetições, de incentivos, de correções, quando nós temos que aprender um comportamento ético da mesma forma. Nós precisamos de exemplo, de incentivo, de reconhecimento, de correção, de limite e repetidamente. Isso é um papel do professor e da família que deve ser repetido ao longo da formação da criança.
E é isso que as escolas então podem buscar, né? Levar para dentro da sala de aula esse conceito.
Isso. Então, no Seminário de Educação Fiscal, a gente busca oferecer aos professores e à sociedade como um todo oportunidades que eles possam desenvolver atividades para conscientizar a população sobre a ética na conduta, sobre o rigor, né, na conduta na sociedade. E isso vai desde interpretar as notícias, a cobrar a nota fiscal, a acompanhar como está sendo desempenhado as funções públicas e gasto dinheiro público, mas também no exemplo, no aprendizado e na percepção do erro.
E daí um cidadão, uma pessoa que se forma com esses conceitos, que tem uma formação ética, então, bem firme, mesmo que um dia ele trabalhe ou conviva num ambiente que facilita a corrupção, ele vai resistir e, inclusive, denunciar.
É isso que nós acreditamos, é isso que a ciência acredita, que nós todos somos potencialmente corruptíveis, mas se nós temos uma boa base, uma boa formação, um amadurecimento cerebral das áreas envolvidas de forma adequada, nós teremos um comportamento mais ético, mais empático e mais moral.
Então, até os 14 anos, principalmente?
Na verdade, até o final, até os 18 anos, principalmente. Essa é uma ampla discussão, né? Quando se fala de maioridade penal, discute-se inclusive essas áreas cerebrais, mas a gente deve pensar aí até os 16, 18 anos, pelo menos.
Porque está aí a questão da maturidade da pessoa.
Da maturidade, porque essa área pré-frontal, que é a área do cérebro envolvida, ela tem a maturidade acentuada na adolescência e finalizada lá próximo aos 20 anos. Então, lá pelos 18 anos de idade, realmente.
Então, a senhora, como especialista da área, defende a manutenção da maioridade hoje, que é de 18 anos.
Eu defendo a discussão de todos os aspectos, inclusive o aspecto da maturidade neural. Porque eu acho que quando a gente está discutindo agora a maioridade penal, nós estamos falando de muitas coisas, de vaga em presídio, de outras questões, e ninguém está levantando isso, né? Como está sendo essa formação, como está esse amadurecimento, será que ele tem realmente condições de se apropriar dessas decisões? Então, eu acho que a gente precisa discutir mais e com base nesses estudos que não são poucos.
Porque daí também não é uma responsabilidade só do indivíduo, mas também de toda a sociedade.
É uma responsabilidade de toda a sociedade.
Tá certo, doutora Débora, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde a todos.
Conversamos com Débora de Mello Gonçalves Santana, que é mestre e doutora em Biologia Celular, professora da Universidade Estadual de Maringá, especialista em bioética pela Unesco, e que nesta semana, no Seminário Paranaense de Educação Fiscal, falou sobre as bases neurais da construção da ética, a importância de se transmitir valores de ética para as crianças e adolescentes até a idade de 18 anos, quando é um período de formação da personalidade em que esses valores são fixados pelo ser humano.